Olá, meu nome é Letícia Miyamoto, está no ar mais um AmatoCast pelo canal do Instituto Amato e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui com a gente para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. Nos últimos episódios nós recebemos convidados especiais, falamos mais uma vez sobre dores nas pernas, só que de um jeito um pouquinho diferente e antes sobre dermatologia além da estética. Hoje nós novamente recebemos um convidado especial. Antes de dar as boas-vindas, eu vou apresentar um pouquinho mais do currículo do nosso convidado e vocês já estão vendo aí no título que o tema de hoje é mitos e verdades sobre a saúde mental. A gente vai abordar um pouco de tudo e o nosso médico de hoje é o médico psiquiatra, Dr. Marcos Ramos. O Dr. Marcos Ramos possui graduação em medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, residência médica em psiquiatria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e especialização em dermatologia pelo Hospital Ipiranga. Bem-vindo, doutor.
Obrigado pelo convite.
Foi difícil, né, a gente conseguir acertar aí uma data, como tantos outros também médicos especialistas, mas quando a gente consegue, é muito legal. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, que a gente vai poder citar um pouco sobre tudo, desvendar alguns mitos aí que as pessoas têm sobre algumas doenças daquelas mais famosas. Enfim, o que você acha de mais interessante que a gente vai poder citar?
Sim, eu acho que mais interessante nesse momento é a gente ter uma conversa para entender quando se procurar um psiquiatra. O que é a saúde mental, quando se tem uma alteração de saúde mental, colocar de uma maneira coloquial, fácil de entendimento, e para diferenciar o que é patológico e o que é normal. Afinal de contas, todo humano fica triste, fica ansioso, fica irritado, fica preocupado. Isso é da natureza humana e isso não determina a busca de um profissional. Então, eu acho que a gente devia caminhar nesse sentido.
Sim. E doutor, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas hoje nas redes sociais, na internet, ainda mais as pessoas cada vez mais novas, acaba virando, não sei se é essa a palavra certa, mas uma espécie de moda, né? Alguém contar sobre algum tipo de doença, algum tipo de tratamento, e algumas que são realmente mais conhecidas que a gente vai citar, que todo mundo fala, às vezes até num tom de brincadeira, como se tivesse ali, ah, não, preciso tomar meu remédio ali, preciso usar tal remédio para poder levar uma vida normal, entre aspas, que a gente até estava brincando, né? O que, que é o normal de fato, né? Ou pelo menos uma rotina mais estável, enfim. Você acredita que as redes sociais e a internet às vezes levam as pessoas a acreditar ou ter uma tendência ali a imaginar que tem algum tipo de condição, ou enfim, ou piorar essa condição? Você acha que influencia?
Sim, o paciente ele vem para o consultório já enviesado no assunto, né? Por causa do que ele tem acesso na internet. Mas eu vejo também isso como um lado positivo, né? A saúde mental era tratada muito como um estigma. E às vezes essa informação que chega via internet, via educação, psicoeducação que a gente fala, facilita a busca de um profissional quando de fato há o problema. Mas principalmente quando a gente está trabalhando com um assunto que está na moda, que está em voga, isso daí às vezes pode, eu não vou dizer prejudicar, mas pode fazer com que o profissional ele tenha que ter mais jogo de cintura para trabalhar com esse paciente que vem com essas, com agenda, com conteúdos do momento para discussão.
Né? Uhum. Às vezes é exatamente isso, né? A pessoa acreditou tanto que tem aquilo que começa até falar os sintomas ou explicar o que tem baseado no que viu, né? Baseado no que acha ali na internet que alguém
Sim.
contou.
A gente
como
costuma brincar que se você pegar um estudante de psiquiatria, de psicologia, de neurologia, quando ele está estudando emoções e comportamentos, ele acha que ele tem tudo. Uhum. Porque você começa a pensar em tudo que você lê, coisas que você apresenta no dia a dia. Ou aquela tia apresenta, a namorada apresenta.
Começa a diagnosticar todo mundo.
E, na verdade, vai muito além o diagnóstico, né?
Uhum. Com certeza. A gente vai falar também um pouquinho, né, sobre diagnóstico, algumas coisas de tratamento. Você falou sobre essa fase aí de estudo. Inclusive, eu queria aproveitar e te perguntar, como que foi essa escolha? Você sempre quis ser médico? Já era aquela criança que estava decidida a fazer medicina? Na escola já estava decidida, inclusive, de especialidade? Como que foi?
Eu vou te dizer que foi uns 60% pelo desafio, uns 40% por aptidão. Eu sempre tive grande admiração por quem tem uma aptidão, assim, para determinada área. Eu gostava de medicina, tinha um desejo de fazer, mas o desafio de fazer para mim era muito importante. Eu era um bom aluno, eu acreditava que seria um desafio muito grande. Quando eu cheguei lá, vi que tinha outros tão bons ou melhores que eu. Mas foi ótimo, foi uma experiência ótima a faculdade. Depois a especialização, como toda área, né, acredito, é muito vasta as possibilidades, né? E foi difícil a escolha. Eu fiquei entre psiquiatria e dermato, no final acabei escolhendo as duas.
E são muito diferentes, né?
Sim, em comum, o que elas dividem é alguma parte dela tem a mesma origem embrionária, o ectoderma. Então, isso é um assunto mais específico, mas quando o embrião está se formando, existem células embrionárias que são tanto do tecido nervoso central quanto do tecido cutâneo, que é a da pele.
Entendi. Então, uma doença, por exemplo, dermatológica pode estar ligada também a algo...
Sim. Sim.
É psíquico que fala? Ou
psíquico.
Psíquico.
Sim.
E, inclusive, para que fique bem claro, né, você tem a especialidade das duas, né? Não é que começou ali e decidiu trocar pela psiquiatria. Você chegou a fazer...
Sim, eu fiz a residência médica de psiquiatria, fiz posteriormente a especialização em dermatologia, mas me mantive dentro da psiquiatria. Na dermatologia, tive a possibilidade de trabalhar bastante com psicodermatose. Mas a minha área de atuação, de fato, é a psiquiatria.
Entendi.
É que eu posso estender um pouco mais para esses quadros clínicos relacionados à pele que eventualmente aparecem no consultório.
Né? Isso que eu ia perguntar, se é comum, né? Porque a gente...
É comum?
É comum?
É comum. Na verdade, se você for pensar em psicodermatoses primárias, não é tão comum. Psicodermatoses primárias seria a tricotilomania, não sei se você já ouviu falar, a gente pode... tocar a respeito da tricotilomania, dermatite artefata, a dismorfofobia, delírio de parasitose, são alguns exemplos.
Sim.
Agora, 30, 40% dos pacientes que estão passando por um dermatologista, de uma maneira ou de outra, vai ter uma relação com as emoções. Ou porque ele pode se sentir desconfortável com a lesão da pele, ou quando ele está emocionalmente pior, ele pode ter uma alteração por via psiconeuroimune, piorar o quadro dermatológico. Então tem uma relação bem íntima os dois.
Bem legal. Inclusive, eu já vou pegar uma sugestão aqui para a gente fazer o próximo episódio, citando essas doenças que estão ligadas, né, a doenças dermatológicas com a sua parte da psiquiatria, porque eu acho que tem muito assunto para a gente falar sobre isso. E mesmo para quem, às vezes, não tem ou não tem ninguém ali próximo que está procurando o assunto, tem o interesse, né, a curiosidade em saber um pouquinho sobre isso. Acho que tem bastante para a gente conversar. E no seu consultório, o que é mais comum, assim, de aparecer entre todas essas que a gente vai citar, né? Várias formas.
Com certeza, transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Eu atendo somente adultos. Então, eu atendo muito humor e ansiedade. Aparece alguma coisa de quadro psicótico, de TDAH, autismo, mas, assim, muito humor e ansiedade. Eu não trabalho especificamente com dependência química, nem com demências, que é mais da psiquiatria geriátrica, mas também aparecem. Enfim, e personalidade, que é um tipo de transtorno que é muito subdiagnosticado.
Sim, são essas mais conhecidas também, né? Os nomes, assim. Sim. E para quem tem alguma dúvida, né? Procurou o episódio porque às vezes está em dúvida de algum tipo de doença, diagnóstico, ou alguém da família que acredita que a pessoa precisa dessa ajuda. Quando que, de fato, doutor, essa pessoa precisa procurar ir direto num psiquiatra, precisa passar por outro especialista antes? Como que é a recomendação para isso? Porque a gente sabe, como a gente citou das redes sociais e internet, né? A dúvida, às vezes, a pessoa sempre tem, né? Eu, por exemplo, a gente já consegue, né, listar algumas coisas, falar, me acende um alerta para isso ou aquilo, mas quando que os sintomas são gritantes para quando a doença realmente existe?
Sim. Como a gente estava falando antes sobre qual é o compromisso que esse podcast tem com qualidade de vida. O principal motivo para buscar um profissional é o comprometimento da qualidade de vida. Como eu estava falando aqui no começo, na introdução, que tristeza, ansiedade da natureza humana, a gente não pode confundir fazer um tratamento psiquiátrico vai livrar a gente das dores da vida. Quando há prejuízo na qualidade de vida, sobretudo nas relações interpessoais, né, com o outro, na vida biológica, você não começa a funcionar direito, biologicamente, socialmente, psicologicamente, daí você precisa buscar ajuda. Então, assim, ter uma tristeza, ter uma fossa, ficar mais ansioso, mais preocupado com alguma coisa, viver o luto, que é uma coisa muito natural, tudo isso é, não demanda tratamento. Quando você busca tratamento, quando isso daí está trazendo um prejuízo relevante na tua qualidade de vida.
E tem um tempo também, por exemplo, uma tristeza normal, digamos assim, uma tristeza que vem e vai, uma tristeza que é mais resistente.
Sim, tempo e intensidade são coisas que são indicadores. A depressão tem que estar presente pelo menos por 2 semanas, direto. Então, assim, cada quadro clínico tem um tempo mínimo. Tem uns que tem que ter 6 meses, tem uns que são de desenvolvimento, como o TDAH e o autismo, então aparecem na infância e caminham ao longo da vida, mesmo que o diagnóstico só venha na idade adulta. Você consegue, fazendo uma discussão sobre a vida da pessoa, você identifica que já existiam marcadores ali, alguma coisa que determinava o quadro. Mas isso é muito... Cada quadro clínico tem um tempo aí que determina.
E quem passa por uma situação assim, né, que tá acompanhando e passa, ou tem alguém na família, a gente sabe que também é difícil, não só para quem passa, mas para quem convive, né, com pessoas que têm algum tipo de doença. Enfim, até ia te perguntar aqui, que eu coloquei, que eu fiquei na dúvida, eu anotei para te perguntar sobre isso, transtorno e doença, antes de fazer minha próxima pergunta. Tem uma diferença entre eu falar transtorno e doença, ou é a mesma coisa?
Sim, doença, a gente sabe identificar de fato o que gerou ela, e busca-se um desfecho, preferencialmente a cura. O transtorno, não. Então, em saúde mental, praticamente tudo que a gente fala em saúde mental fala-se em transtornos. Né? Desde os transtornos emocionais, transtornos de desenvolvimento, transtornos de dependência, nós temos uma série deles.
Tá. Isso já basicamente responde a minha próxima pergunta, sobre se tem cura ou não. Então, doença é algo que poderia ser curada?
Que tem um desfecho. Não necessariamente a cura.
Ou pode melhorar.
Não necessariamente a cura, mas a gente sempre vai buscar a cura. O transtorno, a gente usa mais o termo tratamento. Tem tratamento. Isso não determina que a pessoa vai ter que usar remédio pro resto da vida. Ou que ela vai ter que usar grandes dosagens de medicação pelo resto da vida. Ela pode eventualmente reduzir ou até suspender a medicação de acordo com a evolução clínica dela, com o tipo de quadro clínico.
Tá.
Mas a gente fala em tratamento.
Mas um transtorno, a pessoa nunca deixa de ter o transtorno, ela pode achar formas de melhorar.
Sim, isso tem muito a ver com a origem. Né? Os transtornos, a psiquiatria, uma coisa que eu acho legal falar é que a psiquiatria, ela traz a baila, uma coisa que está presente quase tudo na medicina, mas em saúde mental a gente percebe muito, que é a multifatoriedade para você desenvolver o quadro clínico. Então, isso, para explicar de uma maneira mais fácil, é o seguinte: são vários fatores para ter desenvolvido. Ninguém fica deprimido ou vai ter um toque porque quer. É a tendência genética, é o uso de substâncias, às vezes não estou falando de substância ilícita, um medicamento pode ter impacto, alterações físicas, por exemplo, hormonal, pode ter relação, e invariavelmente em relação com o meio. Então, problemas interpessoais, como eu falei, com outras pessoas, um luto que se prolonga, problemas no trabalho, numa relação, numa escolha do que se faz. Então isso acaba tendo algum impacto. Pode ter gatilhos, né? Então, assim, essa associação de fatores está relacionada com o desenvolvimento de um quadro psiquiátrico.
Essa era uma pergunta também, porque eu, na minha pesquisa aqui sobre o assunto, eu escutei muito, vi muito a palavra doenças multifatoriais, né, que tem vários fatores, ou seja, que levam a pessoa a desenvolver a doença, ou seja, o transtorno. Mas o que seria de fato esse multifatorial, né? Você explicou agora, mas para que fique bem claro, então a minha dúvida é: uma pessoa, ela pode estar destinada a ter uma doença, como por exemplo, pelo fator biológico, genético, o que pesa mais? Acho que essa é a pergunta certa, né? Se a pessoa, algo ali já do que vem dos pais, avós, tudo mais, ou algo que a pessoa, da forma que ela está enxergando a vida, da forma que ela está levando a vida, o meio do trabalho, enfim.
Ela pode não deflagrar o quadro. Ela tem uma genética favorável e não deflagrar. Então, está tudo associado, como eu tinha falado. As experiências de vida, eventualmente uso de substâncias, alguma alteração física, por exemplo, doenças, principalmente as hormonais, tem uma relação grande. É a somatória para você desenvolver.
E o que, assim, acho que, eu não sei se a pergunta poderia ser certa, né? De o que de fato pesa mais. Então, isso mesmo que a pessoa tenha uma. Então, ela pode evitar. Essa seria a palavra, pode evitar. Acho que isso é importante a gente dizer, forma de
Sim,
prevenção também.
sim. É uma dos tópicos que eu acho mais interessante dessa conversa seria a gente conversar sobre isso. Conversar o que que pode ser feito para se evitar desenvolver um quadro psiquiátrico, um quadro emocional, ou mesmo para tentar reduzir os sintomas. Para falar disso daí, eu acho interessante falar sobre tratamento, que é o seguinte: tratamento de saúde mental. Os três principais pilares. É o tratamento psiquiátrico clínico, farmacológico, o tratamento psicoterápico e o tratamento e o tratamento que e a parte do tratamento que tem a ver com a própria pessoa, que é a rotina diária. Buscar uma rotina que te traga benefício, que te favoreça para que você não desenvolva o quadro clínico. Então, ter bons hábitos, buscar uma rotina equilibrada, você se comprometer com ela. A resiliência nesse processo é muito importante. Então, fazer atividade física, ter boa noite de sono, hidratar direito, se alimentar direito, ter relacionamentos saudáveis, buscar um ambiente doméstico no trabalho que seja o mais salutar possível. Tudo isso vai ajudar você ter uma saúde mental mais a contento, né? Vamos dizer assim.
É, isso também acaba levando já a uma outra pergunta de, eu queria saber qual que é, às vezes pode ser algo mais polêmico, né? Mas qual que é a sua opinião sobre o uso dos remédios para as pessoas que tomam já há bastante tempo? Ele consegue sustentar apenas sozinho, digo, sem esses outros pilares, não é possível.
Não,
Sem a
tem que
mudança
ser
ali no estilo de
somatória,
vida.
tem que ser somatória, né? Só a medicação não vai dar sustento suficiente. A gente tem que buscar, eu insisto muito nisso. Hoje se fala muito sobre medicina de estilo de vida, sobre a mudança comportamental. Eu estimulo muito isso, né? É uma luta, né? Porque se você for olhar para dentro, você vê que você não consegue fazer tudo direito. Você fica às vezes fazendo coisa do trabalho até tarde. Não se alimenta direito na correria do dia a dia, não se hidrata necessariamente o que você precisa. Às vezes eu sento para atender, quando eu vou ver, passei o dia e não levantei para ir no banheiro. Então, assim, não é fácil nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Mas buscar uma rotina de vida equilibrada é essencial no tratamento. Não é só medicação e não é só terapia.
E a dependência dos medicamentos, né? Quando a gente fala de saúde mental, envolve muita essa parte dos medicamentos, né? De quem usa já muito. A gente estava até falando nos bastidores sobre isso. De fato, tem situações que acaba sendo necessário, ou quando já vira dependência, aquilo precisa mudar. Aquela pessoa não pode mais ficar tomando aquele remédio que ela não consegue mais viver sem, que não toma muitos anos.
Então, isso depende qual classe de medicação ela está fazendo uso. Tem os medicamentos que causam dependência química, aqueles os famosos tarja pretas. Esses medicamentos são para usos pontuais. Mas, de fato, tem pacientes que desenvolvem a dependência, já vem aí com um vício do uso do medicamento. Às vezes, a gente tem até que considerar o que a gente chama de dependência terapêutica, que são pacientes que você pega uma senhora de 70, 80 anos de idade, que toma 30 anos um tranquilizante numa dose baixa, que não mudou a dose até hoje, você vai tentar tirar, ela vai desregular. Então, tem situações em que fica difícil a gente suspender. Mas a gente, na prática diária, uma boa prática, você foge da dependência. Você procura não prescrever medicamentos que causam dependência. O que acontece é que alguns medicamentos que estão trazendo benefício, se são parados de uma hora para outra, o paciente vai sentir desconforto. Por quê? Porque ela ainda não está no momento bom para se suspender ou reduzir a dosagem e faz a redução abrupta e o medicamento age a nível de neurotransmissor. E ele vai sentir algum desconforto de parar abruptamente.
Tá, entendi. É porque eu achava que até poderia ser um objetivo mesmo, né, do médico psiquiatra ali tirar ou reduzir esses remédios, mas é de pessoa para pessoa, né, de situação para situação. Inclusive, a gente citando formas de prevenção, que é o grande objetivo, né, que evite que as pessoas passem por qualquer uma desses quadros. Uma forma de muita gente comenta sobre a necessidade, importância, como ver a diferença ali na vida sobre terapia, né? Sobre, inclusive, as formas de terapia. Daria um episódio só para falar sobre isso, né?
Sim.
As diferentes formas de terapia, tratamento. Mas, de fato, você acha que quando uma pessoa não tem nenhum problema ali diagnosticado, nenhuma doença, nenhuma condição, Existe a necessidade como forma de prevenção fazer a terapia é útil nesse sentido?
Olha, eu diria o seguinte, autoconhecimento, ele é importante no para a evolução psíquica da pessoa. Então a terapia, ela não é só para quem está precisando de um tratamento psiquiátrico, psicológico. A terapia, ela é interessante como uma ferramenta de autoconhecimento e transformação, né? Independente de você ter um quadro clínico ou não. Quadros clínicos emocionais, de comportamento, vão se beneficiar do tratamento psicoterápico isolado, podem se beneficiar do tratamento farmacológico isolado, mas preferencialmente eles associados têm um resultado melhor.
Uhum.
Então, independente, eu diria que a terapia é independente de você ter um quadro psiquiátrico, você fazer uma psicoterapia.
Uhum.
Mas as abordagens são as mais diversas. Tem que encontrar um ambiente que você se sinta empático com o terapeuta, livre de julgamento, e que você, sim, dentro daquele tipo de abordagem, você se sinta confortável.
Uhum.
Sempre vai ser interessante.
Sim, porque às vezes tem esse preconceito, né? Eu vejo principalmente entre os homens também, né? Não sei se no seu consultório é a percepção que você tem, mas parece que as mulheres estão mais abertas, né? A esse tipo de prevenção, tratamento, enfim, com a terapia, né? Com a psicologia, mas com os homens, é a sua opinião também ali no consultório, que os homens costumam ter essa resistência?
Acho que tem um pouco mais de resistência, vamos dizer assim. Talvez um pouco mais. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com esse pensamento mais antiquado de que o homem tem o bastião e que ele que tem que segurar a onda, né? Mas isso aí já tá caindo por terra, né? Tá ficando pra trás.
Que não pode chorar, né? Desde criança às vezes tem essas...
Então isso daí já tá, eu acho que até já ficou por terra já há algum tempo, mas é um processo, né?
E no seu consultório, você vê que tem uma resistência das pessoas aceitarem o diagnóstico? A gente está falando de... A gente até pode começar a entrar um pouquinho mais nas condições específicas, mas tem uma resistência das pessoas aceitarem o diagnóstico ou é uma forma de alívio? Ouvir, olha, você tem tal coisa e é isso que você vai tomar?
Então, essa pergunta é ótima, porque é o seguinte, existem diagnósticos que causam mais aversão.
Uhum.
A pessoa se sente mais desconfortável em entender que ela possa ter um diagnóstico dessa natureza. E existem diagnósticos que não, que eu diria que não é uma versão que causa, mas traz à tona algum desconforto. E tem diagnósticos que são libertadores, que a pessoa se sente, ela se compreende melhor a partir disso.
Uhum.
Fala, então é isso que acontece comigo, eu não sou um ser do outro planeta. Existem outros como eu.
Sim. Inclusive, o meu primeiro que vem na cabeça, assim, pra gente começar a entrar mais de forma específica em alguns tópicos, é a depressão, né? Que a gente até tava falando de novo nos bastidores, que acaba sendo mais comum, não sei se também de fato tem estudos que mostram, né? Mas assim, que as pessoas, a primeira vez que você, a primeira hora que você pensa sobre alguma doença, algum problema que envolve a psiquiatria, você já pensa em depressão, né?
Falando em saúde mental, o principal motivo de afastamento do INSS é entrar no INSS, né, como falam,
uhum.
e afastamento é a depressão. A depressão é um transtorno de humor, né?
Uhum.
Os transtornos de humor, eles, vamos dizer, os dois mais conhecidos, é o transtorno depressivo maior, que a gente chama de depressão, e o transtorno afetivo bipolar,
uhum.
o TAB, né, como se fala.
Tá.
A depressão, ela se manifesta, eu vou falar de uma maneira bem coloquial, não pelos critérios diagnósticos da DSM-5 ou do CID-11, que são os códigos que a gente usa para definir a depressão. De maneira coloquial, ela tem a ver com afeto deprimido. Então, a pessoa pode apresentar não exatamente todas essas características, mas depressão, tristeza, desânimo, falta de vontade, falta de prazer, pode ter alteração do sono, do apetite, da libido, um predomínio de pensamentos negativos. Então, assim, isso a gente encontra quando o afeto está deprimido.
Tá.
O transtorno afetivo bipolar já é diferente. Existe uma variação de humor que chama atenção. Todo mundo varia o humor. Tem dias que você está melhor, dias que você está pior. É uma variação que foge à normalidade. Ela é mais intensa, mais longa no tempo. Tem uma duração mais longa. Então, quando está deprimido, é como a depressão. Quando ela está no outro polo, que a gente chama no polo eufórico e de hipertimia, ela fica com aumento de energia, com pensamento acelerado, ela pode se perder nos pensamentos, ficar inconveniente, pode ficar mais impulsiva, gastos sexualmente. Então, existe dentro do transtorno afetivo bipolar o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando está num estado de euforia. É uma euforia franca, intensa, pode inclusive chegar a quadro psicótico de perder a noção. E tem o bipolar tipo 2, que é um quadro de hipertimia, uma euforia mais leve. Além desses, quando se fala em transtorno de humor, a gente também poderia falar da ciclotimia, que é um bipolar bem mais levinho, bem menos intenso. Vamos dizer que ele não preenche totalmente os critérios diagnósticos para um transtorno afetivo bipolar.
E aí o que muda, por exemplo, nesse? Que esse nome é diferente, né? Eu nunca tinha escutado.
A ciclotimia.
Ciclotimia.
Ele tem uma variação de humor também, mas que não é tão intensa para preencher os critérios diagnósticos de um episódio depressivo franco, um episódio eufórico franco.
E esses diagnósticos, doutor, são todos clínicos? Depende do médico ali avaliar como que está sendo, né? A partir dos sintomas, dos relatos, escutar o paciente? Ou tem algo que pode... Um exame, por exemplo, que confirma esse tipo de diagnóstico?
Diagnóstico é clínico. Esse é o grande problema da psiquiatria. A gente não é uma coisa palpável. A gente depende da apresentação do paciente e do relato.
Tá.
Existem estudos, mas no dia a dia o diagnóstico é absolutamente clínico.
E aí depende ali de médico para médico, né? Costuma ter essa divergência assim também?
É interpretativo,
na
conclusão, né? É interpretativo. Tem diagnósticos, por exemplo, que demoram muito para a gente chegar até ele. Por exemplo, que a gente pode abordar mais à frente sobre TEA, TDAH, ele não é um diagnóstico que se dá de sopetão. Principalmente porque quando chega no adulto, geralmente são aqueles quadros mais atípicos que a gente chega no consultório, que você vê que vem sendo empurrado, ninguém diagnosticou direito, e você demora para chegar a fazer esse diagnóstico.
Sim.
Porque tem muitas apresentações semelhantes entre os transtornos.
E os de humor são mais comuns, assim, de ser diagnosticado, eu digo, de mais fáceis, acho que essa é a palavra. Mais fáceis de ter a confirmação ali para o médico.
Fáceis acho que não seria a palavra, mas como são mais frequentes, acaba virando, né, uma coisa que você tem mais contato. Os transtornos de humor e os de ansiedade.
Entendi. E dentro dessas chavinhas que a gente criou, né? Por exemplo, transtornos... A gente não, né? Que é bem definido, mas que a gente está citando dessa forma. Transtornos de humor, por exemplo, da depressão e a bipolaridade. Costuma aparecer... Quem é diagnosticado com depressão é mais fácil que também seja com bipolaridade? Elas estão...
Comorbidades.
Ligadas, isso.
A gente chama isso de comorbidades. Sim, existe... Primeiro que existe uma relação bastante forte com tendência genética. Sobretudo, quando se fala em transtorno de humor, no bipolar. E não necessariamente um filho de bipolar, uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, vai ter também a bipolaridade, ela fica com uma probabilidade maior de ter um transtorno de humor. De repente, ela pode ter uma depressão. Mas existem quadros comórbidos, principalmente quando se fala entre humor, personalidade e ansiedade. Eu acho que a ansiedade, por ser um fator de desconforto, ela acaba se relacionando com a dor, com o humor quase sempre. Porque assim, todo desconforto crônico pode levar uma pessoa para um quadro depressivo. Imagina uma pessoa que está ficando surda, ou que tem uma dor crônica, ou que é assediada no trabalho diariamente, vive um relacionamento tóxico. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma dor que eventualmente pode levar a um quadro depressivo.
Sim, e muita gente acha que a depressão e a ansiedade costuma aparecer ali juntas, né?
Não necessariamente.
Pelo menos na internet, assim, né? Do que as pessoas têm mais conhecimento, dos leigos, que a gente até falou, né? Uma conversa para os leigos, que não são especialistas no assunto, costuma ver semelhança, pelo menos dessa forma, do lado do paciente.
Sim.
E tem essa divisão, né? Igual transtorno de humor, transtorno de ansiedade, como você citou. E agora, o de ansiedade tem várias formas que aparecem, né? Eu até coloquei alguns aqui pra gente citar, alguns nomes que eu nem tinha escutado, assim, nesse termo, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, que é síndrome do pânico, doutora?
Sim. A mesma... O que eu acho que, assim, é primeiro entender o que é a ansiedade. A ansiedade é essencial para o ser humano. Se não existisse ansiedade, nem eu, nem aqui, nem você estaria aí. Se não existisse ansiedade, o homem das cavernas iria olhar para um dinossauro, ia ficar para um dinossauro. Dinossauro não estava na época deles, mas para um mamute, ia ficar olhando, ia ficar parado e não ia se mexer. Então, ansiedade é a resposta ao estresse. Ele via o mamute, ele corria ou atacava. Então, a ansiedade é importante para a sobrevivência do ser humano. Né? Quando que ela começa a virar um problema? Quando ela é constante. Quando ela é constante, vamos dizer, como eu falei, falando de uma maneira coloquial, sobrecarrega a pessoa. E daí ela pode desenvolver vários transtornos que estão dentro do espectro dos transtornos de ansiedade. Então, o primeiro que você falou, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, aquela pessoa que tem uma insegurança, que chama atenção, medo, a ansiedade propriamente dita, a angústia, que é aquele desconforto no peito, é uma linguagem mundial para todo mundo, quando vai falar de angústia, colocar a mão no peito, aquele desconforto. Pode caminhar com sintomas físicos adrenérgicos, que a gente chama, que é boca seca, tremor, coração bater mais forte, a respiração ficar mais difícil, a pessoa suspirar mais. Então, isso é o transtorno de ansiedade generalizado. Tá? Daí você falou sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico é como se essa ansiedade que a gente está falando, do TAG, viesse pá, assim, pontualmente, bem forte. A pessoa tem um desconforto tão grande que ela sente que ela vai ter um treco ali, ela vai ter um piripaque, ela vai ter um infarto. Uhum. Então, um desconforto físico bem intenso. Dura alguns minutinhos, passa, e ela vem pontualmente, ela pode levar a pessoa a começar a evitar situações que ela associa ao desenvolvimento do quadro. Por exemplo, lugares cheios, lugares muito vazios, lugares todos fechados, sem que ela não vê uma porta de saída, ela começa a evitar esses lugares. Dentro disso, a gente pode falar também sobre transtorno de estresse pós-traumático, que é para uma pessoa que passa por uma situação traumatizante, por exemplo, um sequestro, um acidente, uma situação, por exemplo, que aconteceu no sul, da enchente, no Minas, né? Da enchente, no sul, na enchente, em Minas, do deslizamento.
É.
Então, numa situação dessa natureza. Fobia social, que daí é uma dificuldade de ficar com pessoas, se sentir desconfortável, se sentir julgado, avaliado, observado, e essa pessoa não se sente confortável em lugares cheios. Fobias específicas, você já deve ter visto, pessoa que tem medo de avião, medo de aranha,
sim,
medo de palhaço, tem todo tipo de fobia específica.
E o toque também entra nessa lista?
O toque, ele está dentro dos transtornos de ansiedade, mas eu não colocaria ele exatamente nesse espectro. O toque, ele está com um pezinho, ele não é um transtorno psicótico, mas está chegando lá. Então é um quadro que ele cursa com pensamentos obsessivos, ruminações obsessivas e comportamentos compulsivos, rituais compulsivos. Então é aquela pessoa que tem, por exemplo, um ritual de limpeza, ela fica lavando a mão o dia inteiro, quando você vai ver, ela tem até feridas na mão, porque ela lava o dia, não é lavar uma hora ou outra, é o tempo todo. Se ela não lavar, algo de ruim pode acontecer, por exemplo, ou de verificação, ou de organização, de contar coisas, né? Então tem a mais variado tipo de apresentação.
Uhum. Esses são bem, assim, alguns que a gente escuta mais falar, né? Como eu citei, o toque, por exemplo, a gente sabe como funciona, né? Síndrome do pânico, apesar de ter alguns pontos ali que são interessantes, mas a definição, basicamente, as pessoas costumam conhecer. Mas o ponto é, né, doutor, ansiedade hoje, quem que não tem, né? Porque, assim, pelo menos um pouquinho dessa sensação, acho que isso que é difícil das pessoas entenderem, quando que, de fato, é algo que precisa de ajuda, que está nessa lista, por exemplo, algo que precisa até de um remédio, de um tratamento mais específico ali com o psiquiatra, ou quando é algo que a pessoa mesmo consegue controlar? Acho que essa é a minha pergunta. Dá para você tentar controlar sozinho antes de levar, tomar um remédio? Enfim, dá para você sair dessa situação sozinho? Ou, basicamente, quando você já está nesse, já tem o quadro, depende de um remédio, daqueles pilares que a gente estava falando. Porque o que eu quis dizer de todo mundo ter, até desculpa te interromper, mas o que eu quis dizer de todo mundo ter não é ter o diagnóstico, é ter aquela sensação de ansiedade. Ainda mais as pessoas mais novas, falo pela minha faixa de idade etária, de 20 aos 30 anos, a gente tem muito mais responsabilidade, aquela correria, aquela cobrança de você ter uma vida mais saudável, de você ter um sucesso profissional, enfim. E aí, juntando tudo isso, pelo menos eu vejo muitas pessoas tendo essa sensação e dizendo, ah, eu sou uma pessoa ansiosa, eu estou ansiosa. E às vezes é uma forma da boca para fora, entre aspas, de falar. E é isso que eu queria entender. Quando que, de fato, existe a necessidade de uma ajuda profissional e se a pessoa consegue sair disso sozinha, só mudando ali os pensamentos, a rotina?
Tá. Bom, sobre a busca de um profissional, eu acho, como eu falei, eu não vou entrar muito nos critérios diagnósticos propriamente ditos, mas para simplificar, volta no que a gente conversou. É tudo uma questão de qualidade de vida. Se é uma ansiedade que não está gerando prejuízo na tua vida biológica, você não está perdendo sono. Assim, você pode perder eventualmente, mas não está o tempo todo perdendo sono. Não está mexendo com a tua vida psíquica, social. Você não está tendo um prejuízo suficiente para isso? Não há necessidade de você buscar ajuda. Você busca ajuda quando? Quando existe prejuízo. Quando você está tendo dificuldade. O que se pode fazer para diminuir? Como eu estava falando, aquele pilar da rotina diária. Buscar relaxamento, exercícios respiratórios, o centro respiratório bulbar no cérebro é justaposto com o centro de ansiedade. Então, quando você oxigena melhor, você controla melhor a ansiedade. Então, por exemplo, yoga é muito interessante nesse sentido, que yoga é exercício muscular, de flexibilidade, mas, sobretudo, respiratório, né? Eu não vou saber falar muito sobre yoga, mas eu sei que trabalha muito a respiração. Então, quando você oxigena melhor, você fica menos ansioso. Então, buscar relaxamento, buscar conviver de maneira mais natural com o ócio. Você falou sobre os jovens de hoje em dia. A gente tem uma coisa hoje que mantém a gente ligado o tempo todo. O que, que é?
Nossa, que? Já acorda com o
celular,
vai dormir
mídias.
Com
celular. Então, assim, eu acho que daqui a pouco que o principal problema que vai existir na humanidade vai ser problema na cervical, aqui na coluna cervical. Todo mundo com a cabecinha baixada mexendo no celular. Então, assim, a gente não aproveita o ócio. A gente precisa aproveitar esses momentos de relaxamento, de tranquilidade. Então, assim, a gente pode buscar ter bons hábitos. Mas, às vezes, o quadro, como eu falei, existe caráter genético associado. Então, são vários deles que estão associados para que você desenvolva o quadro. Quando você vai buscar ajuda, é porque o desconforto está trazendo prejuízo.
Sim, então essa é a forma de determinar ali, né?
Sim.
Porque,
sim,
às vezes, até na correria mesmo, né, das pessoas na rotina, vai deixando passar. E aí, quando vai ver, já é algo que virou. Existe isso também, doutor, de, por exemplo, uma evolução desses que a gente citou, até voltar aqui. É, por exemplo, uma transtorno de ansiedade generalizada, que não é tratada, pode virar um transtorno do pânico, a síndrome do pânico, que...
Tá tudo dentro de um espectro, eu não diria virar, mas pode começar a apresentar também. Não é que um é pior que o outro.
Entendi.
Você entendeu?
Não tem essa...
É que ele pode estar dentro do espectro. Ele pode apresentar num determinado momento. Ele pode...
Ou começar a unir, por exemplo.
Pode ter coisas que deflagram.
Tá.
Né?
Desenvolver um toque.
Então, assim, sim. Então, assim, a ansiedade está de mão dada com a depressão. É possível aparecer associada ou não. E ela pode, ao longo do tratamento, se apresentar de formas diferentes.
Tá. Agora, acho que a gente pode ir para os psicóticos, né, os transtornos psicóticos, que tem alguns interessantes para a gente citar. Tem algumas dúvidas também, algumas perguntas para te fazer. Esquizofrenia, acho que é legal a gente passar, pelo menos, para entender, né, o que de fato é esquizofrenia, quais são os primeiros sinais, assim, o que leva, né, a pessoa a ser diagnosticada. Como que funciona, doutor?
Olha, de uma maneira mais simplificada sobre transtornos psicóticos, o que eu diria é o seguinte. Primeiro, existe o quadro psicótico primário e o secundário. O secundário, ele é secundário a um quadro pré-existente, por exemplo, uma pessoa com uma depressão ou com um transtorno afetivo bipolar, ou o TOC, que ele pode caminhar muito nesse sentido, ele pode desenvolver um quadro psicótico. Até mesmo um transtorno de personalidade pode evoluir com um quadro psicótico. O que que acontece no quadro psicótico? A pessoa perde o contato com a realidade. Então, não totalmente, parcialmente, mas ela pode começar a ouvir vozes, ver vultos, que são as alucinações. Pode ter delírios, por exemplo, se sentir perseguida, sentir que estão falando a respeito dela. Pode ter um embotamento afetivo, que é ficar mais apática. Ela não apresenta nem, de fato, uma depressão, nem, de fato, uma euforia. Então, assim, os quadros psicóticos secundários, eles podem ser secundários a quadros como esses, como eu estava falando. E o primário, o principal que a gente pode falar é a esquizofrenia, uhum. que é a cisão com a realidade, cisão do eu. Né? Um quadro não tem cura, um quadro que ele, uma vez diagnosticado, você para sempre vai ser esquizofrênico, mas há controle com a medicação.
Entendi. E entre todos os transtornos, os psicóticos são considerados os mais difíceis?
Não diria mais difícil. Eu acho que quadros de desenvolvimento, que são diagnóstico na infância, que não foram diagnosticados na infância e chegam na idade adulta, eles são mais, vamos dizer, amorfos. Uhum. Você não são tão típicos, às vezes. Uhum. A esquizofrenia é muito típica quando você atende um esquizofrênico. Mas assim, eu não colocaria mais com mais difícil. Uhum. Talvez, junto com o transtorno de humor, às vezes tem uns bastante refratários ao tratamento. Uhum. Mas não mais difícil.
Tá, e tem alguma forma de prevenção para esses psicóticos? Tirando aquele que a gente falou que pode levar ao desenvolvimento, se não tratado, né, uma outra...
Aí o caráter genético é muito mais...
É mais fácil.
É uma coisa que, por exemplo, a gente poderia colocar como um fator bem forte para deflagrar, é o uso de substâncias psicoativas, né? Então, o uso de drogas é uma coisa que facilita muito o desenvolvimento do quadro.
Doutor, e tem algum outro transtorno psicótico que você vê bastante no seu consultório, que você acha importante assim a gente passar?
Sim, tem quadros transitórios que eles não preenchem critérios diagnósticos para uma esquizofrenia. São quadros que eles são mais limitados no tempo, que a gente tem uma boa resposta. Não é todo quadro psicótico que é determinante, assim, que a pessoa vai apresentar sintomas psicóticos para o resto da vida.
Entendi, então tem como... A esquizofrenia é algo que é controlada, mas que não é considerada a cura.
Não.
E desses outros...
Palavra correta, como a gente falou, não existe cura, mas é um quadro que determina o uso de medicamento ao longo da vida.
Entendi. Então, doutor, agora é transtorno de desenvolvimento, né? Tem alguns que a gente escuta muito falar, que são mais comuns, TDAH. TDAH é outro, né? Que muitas pessoas falam, ah, eu tenho um nível de TDAH, mas também... Qual que é realmente os sinais, quais são os sinais de que a pessoa de fato tem TDAH? Existe um dia, como que funciona o diagnóstico para isso? E apareceu aqui também o que eu deixei na minha lista para te perguntar, o transtorno do espectro autista, né? O autismo. São dois temas que eu acho que vale a pena a gente citar.
Sim, esses dois temas, eles estão hoje muito em voga, né? Eu acho que é importante isso. Existir a necessidade desses dois quadros clínicos, eles estarem no spot como estão hoje, para principalmente políticas públicas. Eu acho isso muito importante. Mas se por um lado eles eram subdiagnosticados no passado, hoje a gente corre o risco de estar tendo um hiperdiagnóstico nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Passava-se muitos quadros clínicos no passado sem tratamento e agora parece que estão diagnosticando demais. A ponto de, às vezes, você pegar um professor, por exemplo, que passa com você em consultório e ele fala para você assim, de 22 alunos, eu tenho uma classe pequena, 22 alunos, 9 têm diagnósticos de TDAH ou de autismo. Então, assim, foge do que se pensa em epidemiologia. Epidemiologia é um estudo que vê a prevalência, quanto aquelas doenças estão presentes num grupo ou na humanidade, que seja, no tamanho que seja o grupo. Enfim, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um diagnóstico clínico, a gente pode usar de alguma ferramenta para ajudar a gente no diagnóstico, como um teste neuropsicológico, que é uma neuroavaliação feita por um psicólogo, mas o diagnóstico ainda é clínico. Né? A pessoa geralmente chega com aquela queixa, dificuldade de atenção, concentração. Existem algumas apresentações que a gente percebe de dificuldade de aceitar regras sociais, uma tendência à delinquência em alguns casos. Então, assim, o TDAH tem essa parte, na parte de concentração, apresenta essas coisas em relação à atenção e à concentração, e tem a questão da hiperatividade, que não é necessariamente ele não parar quieto, mas às vezes ele fica se mexendo, batendo a perna. Então a hiperatividade pode se manifestar dessa forma. Numa situação social que se esperava que ele ficasse com um comportamento mais calmo e parado, ele está mais agitado e se movimentando. Uhum. Então, isso é o TDAH. Transtorno do espectro do autismo, que antigamente a gente separava em autismo e Asperger, hoje é uma coisa só, dividido em níveis, 1, 2 e 3. E isso é bastante interessante, porque assim, as pessoas entram em contato com esse diagnóstico, que é daquela pessoa que tem uma dificuldade de socializar, de entender regras sociais, de entender, às vezes, uma expressão do outro, né? Tem uma sensibilidade maior a barulho, a toque, e ela vai em busca do diagnóstico. E às vezes a gente percebe que a busca do diagnóstico é positiva, é para um autoconhecimento, é para a pessoa se entender e se abraçar. Mas muitas vezes ela se limita pelo diagnóstico. Então eu acredito que ter colocado tudo dentro de um espectro, ele teve um caráter positivo, principalmente em relação a políticas públicas, como eu estava falando, mas às vezes eu me preocupo que pessoas que são no nível 1, de suporte, ela se limite pelo diagnóstico. Níveis mais elevados de suporte são aquelas pessoas que têm dificuldade de neurodesenvolvimento, de comunicação, que precisa de um cuidado muito maior, né? Então é um diagnóstico hoje que ele está muito ali na agenda, mas porque precisava, ganhos sociais eram importantes nesse sentido. Agora, o acesso à informação traz, às vezes, a confusão, porque tem muita coisa que se apresenta em outros quadros clínicos de maneira muito semelhante à TEA e ao TDAH, como os transtornos de personalidade.
Uhum. E tem também, existe isso, doutor, de, por exemplo, ser um nível tão alto de TDAH que pode se confundir com o autismo?
O que pode acontecer é a comorbidade das duas juntas, relativamente comum. Sim. A comorbidade das duas. Você ter uma... Porque assim, tem algumas coisas que são muito semelhantes nos dois, né? O hiperfoco, a questão de dificuldade de socializar, mas é diferente até essa apresentação, geralmente é diferente. Você percebe que no TEA, né, no autismo, é uma dificuldade de entender as regras sociais. E no TDAH, não é uma dificuldade de entendimento das regras sociais, é não aceitar as regras. Você quebrar as regras sociais. Uhum. Então, assim, há a presença dos dois associados, né?
Sim. E, doutor, por exemplo, o autismo a gente falou bastante, né? Sobre, às vezes, tem mais diagnósticos do que tinha antes, às vezes um diagnóstico a mais do que realmente poderia ter antes. Mas e o lado ao contrário? Existe também de pessoas que poderiam receber o diagnóstico e não receberam porque vai da avaliação ali do médico?
Sim, sim. É por desinformação, né? E por preparo. Eu diria o seguinte... Eu já falei sobre a dificuldade de se fazer esse diagnóstico, sobretudo no adulto.
Sim.
Geralmente ele é feito na infância. E às vezes passa batido. E chega no adulto e a apresentação ela é muito semelhante a outros transtornos psiquiátricos. Sim. Inclusive a comorbidade é muito comum. É muito comum você ter um transtorno de personalidade e ter um TDAH associado, por exemplo. Eu diria que se a pessoa tem acesso à saúde de um especialista, vamos dizer melhor, ou melhor, de um subespecialista, melhor ainda. O que eu quero dizer com isso? Na psiquiatria a gente tem a psiquiatria geriátrica, que é do idoso, psiquiatria da infância e adolescência, que é da criança, do adolescente, psiquiatria forense, que é a parte legal. Então a gente tem algumas áreas específicas, mas a gente não tem tanto a divisão como, por exemplo, um ortopedista tem, aquele que trata ombro, que trata quadril, que trata joelho, mas você sabe que alguns profissionais trabalham mais com determinadas áreas. Uhum. Um psiquiatra de adulto, ele está apto a atender um paciente que apresente um quadro de autismo ou de TDAH. Mas eu acho que são pacientes que, se tiverem acesso a um profissional que ele seja subespecializado nesse grupo, é interessante. Porque a apresentação ela é muito variada, é muito, não só em intensidade, mas em apresentação é muito diferente.
Sim, é, isso é legal. Acho que é uma mensagem importante também que a gente pode deixar. Estou falando de mensagem agora, porque eu estou vendo que o nosso tempo praticamente estourou. Então, eu vou pegar, doutor, essa parte aqui dos transtornos de personalidade para a gente falar na parte 2, pode ser? Aí a
Sim.
gente fala também um pouquinho sobre a sua especialidade em dermatologia, como que a gente consegue unir, né, as duas condições ali, duas formas que se manifesta na vida das pessoas, tanto na dermatologia como na psiquiatria, e mitos e verdades, que é um tema aqui que as pessoas gostam bastante de acompanhar. Para quem já acompanha bastante tempo, sabe como funciona. Eu reúno algumas perguntas que as pessoas fazem na internet, aqueles trending topics. E aí eu te faço, olha, isso é mito ou verdade? Aí você consegue também esclarecer algumas coisas sobre esses tópicos. Só para finalizar, então, doutor, eu vou deixar para você responder essa pergunta no próximo episódio sobre tudo que envolve os transtornos de personalidade e como que, de fato, que essa é a mensagem que a gente estava dizendo, né, logo no início, de como que impacta na vida das pessoas a forma ou de prevenção que vai evitar acontecer algo no futuro, ou o não diagnóstico, não tratamento também, como que pode impactar na vida dessa pessoa. Então, eu vou deixar essa resposta para o próximo, para deixar uma pontinha aí de dúvida, para que as pessoas já cons... A gente já vai deixar o link para vocês conseguirem acompanhar. Antes de tudo, doutor, para quem não vai conseguir ou não vai deixar para assistir depois, já passa, por favor, alguma rede social que você queira passar, ou alguma forma para te encontrar, algum site, o que você preferir. Se quiser passar também endereço, que você, que a gente citou aqui no início, né? A gente vai deixar todas as informações na descrição, mas pode citar também.
Bom, eu atendo em Itu, atendo em Sorocaba, atendo online.
Tá.
E eu tô no Instagram, @instapsiquiatra.
Legal, então a gente vai deixar aqui o acesso para quem preferir já clicar direto, já consegue ser direcionado pro seu Instagram. Consegue mandar alguma dúvida lá, né,
Sim.
na sua mensagem ou procurar o atendimento que vai conseguir esclarecer tudo. Mas no próximo episódio tem mais, então não deixe de acompanhar que a gente ainda vai tirar várias dúvidas sobre esses temas. Doutor, muito obrigada pela sua participação
Eu
aqui
que
nesse primeiro
agradeço.
episódio e até já no próximo.
Até.
Para quem acompanha há bastante tempo sabe, mas para quem está chegando agora, eu só quero fazer um agradecimento. Quero agradecer aqui ao nosso patrocinador do Hamatocast, do Laboratório Origem. O laboratório é especializado em saúde intestinal, que é onde tudo começa. O foco do Origem é qualidade de vida e prevenção. Também não deixe de curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que a gente continue trazendo aqui os nossos especialistas em qualidade de vida. Se ficou alguma dúvida sobre o que a gente citou nesse episódio, também manda aqui para a gente, que a gente está sempre acompanhando, ou nas redes sociais do Dr. Marcos, que a gente está deixando o link para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!